Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, Gaqueiros, eu sou Diego Lima e essa história é a síntese do poder feminino, hein? E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
Olá, pessoal, e como disse o Diego, eu não queria estar na frente dessa mulher, viu?
Não, não mesmo. E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aliende.
Fala, pessoal, Tarantino é mesmo um poço de criatividade, né?
Copia pouco.
Copia pouco.
Não é cópia, inspiração, gente. Não,
inspiração.
Como que é? É influência, né? Influência.
Influência.
É igual o Jorge Lucas, né? Fazendo Star Wars, também tem essa história, hein?
Ah, tem. Você tem.
Bom, hoje temos uma participação especial aqui, né, gente?
Opa, muito especial, hein?
Fala, Jean.
Opa, tudo bem aí? Prazer estar aqui. Falar em prazer, né? Quando a espada sente pena, as coisas. Poxa, resolve o problema.
Não, peraí, ô Diego, você soltou o áudio do Jean mais cedo? O que que aconteceu aí?
É verdade, hoje, né? O Jean não é só uma participação ali nos comentários, hoje ele tá no programa inteiro. Hoje o bicho tá solto.
Isso aí.
Bom, hoje vamos direto lá pro Oriente, vamos falar de um mangá de novo.
Bora, mais uma história de vingança vinda dos japoneses, né? E do mesmo cara, né? A gente vai falar aí de Yuki, Vingança na Neve, como foi lançado no Brasil pela editora Conrad, né? Ou Lady Snowblood.
Aí o cara tá gastando o Open English ali, hein?
Fala Snowboard, fica mais legal. Tá?
Snowboard.
Lady Snowboard.
Aí você já pensa nela igual Jamaica abaixo de zero, assim, só descendo na geleira, assim.
Só que ela vem com uma espada, né?
Com uma espada guarda-chuva.
Uma espada guarda-chuva, muito bom.
Mas eu acreditava que a gente ia falar de outra obra desse cara primeiro, hein?
A gente tá devendo, né? A gente tá devendo.
Vocês se surpreenderam ou não sabiam que era do mesmo?
Ah, eu sabia.
O Fábio sabia.
Eu não sabia. Eu descobri lendo.
O Kazuko aí, que pra quem não sabe, também é autor do Lobo Solitário, que a gente já prometeu, né? Virou dívida, né? A gente vai trazer em algum momento aí pra trazer esse programa. E, além desse, tem uma outra obra dele que é famosa, pelo menos no Brasil, que é o Crying Freeman. Que, não sei se vocês lembram, mas já virou filme. Aquele As Lágrimas do Guerreiro.
Não.
O nome eu lembro, mas eu não vi, não.
Eu também não vi, eu só li o mangá, mas... Era com aquele Mark Dacascos.
Ah, entendi.
Sim, o mangá é bem legal. E uma característica, não sei, eu percebo que é uma característica aí desse escritor, do Kazuko Ike, que é, assim, sempre um tema envolvendo vingança. O Lobo Solitário é a história lá do samurai que cai em desonra porque ele é traído lá pelo outro clã e aí ele parte em busca de vingança. O Crying Freeman é talvez a mesma história, só que com gangsters, com Yakuza. E aqui em Lady Snowblood também, só que aqui é uma mulher que parte em busca de vingança pra quem maltratou a família dela, quem maltratou e assassinou a família dela. A diferença é que aqui ela vai atrás de vingança pelada. Que é surpreendente, porque, né, deve ficar com frio.
E você falou sobre a questão dela fazer as vinganças peladas e tal. Eu achei que essa é um grande elemento da história, porque normalmente a gente associa o homem à força, a mulher à mais frágil e tudo mais. Só que aqui ela usa esse lado feminino como a grande arma, porque a gente sempre vê associado ao sexo, né? Assim, ela sempre tenta atrair de um jeito assim os caras.
Mas, assim, até quando ela tá indo para o combate frente a frente, ela mostra isso, assim, pra gente até como... É um jeito de humilhar o cara, né? Porque, sim, tipo assim, primeiro que eles nunca acreditam que uma mulher pode ser tão boa, né? E tão habilidosa. E ela fala, ué, você não tá vendo aqui, ó? Eu não tenho nada, não tô escondendo nada. E mesmo assim eu vou ganhar de você, né?
O legal, cara, é que eu acho também que traz também outra função dessa questão dela sempre estar nua na hora da batalha, né? Ou se despindo, né? É que tanto pela história da mãe dela, o que aconteceu com a mãe dela, né?
Sim,
então,
cara.
A questão do próprio estupro, do próprio... O corpo, ser uma mulher tão bonita, tá ligado? Então, tipo, ela usa o corpo dela, a sensação que dá é que ela usa... Pra mim, né? Na minha opinião, assim, que quando eu li essa história, eu ficava pensando nisso. Cara, ela usa muito isso de artifício pra desviar também a cena, tá ligado? Que, tipo, pô, os olhos desses caras só são pro sexo, cara, tá ligado? Só pro poder em cima de outra pessoa, assim, de uma mulher.
Sim. Não, isso eu achei muito interessante, né? Assim, não sei se já entraria até como spoiler aqui, né? Mas pelo menos que deu a entender, tipo assim, claro que tem mortes que no meio da história não são necessariamente pessoas más. Mas, assim, mesmo ela sendo uma assassina... Dá pra ver que, assim, calha de todos os jobs dela serem contra assediadores, né? Contra, tipo, pessoas extremamente negativas, né?
É, mas pelo menos tem um capítulo, assim, que eu li que me marcou, que, assim, ela praticamente provoca a morte de uma inocente pra, simplesmente, como um meio pra chegar no fim dela, no fim que ela quer.
Ah, não,
então...
é, isso é, tipo, ela não é totalmente boazinha, né, isso mostra pra gente, isso daí, tipo, até numa das artimanhas que ela vai fazer pra chamar o pessoal, ela acaba matando pessoas inocentes mesmo, né?
Sim, sim, é, falar em não totalmente boazinha, eu diria que é bem o contrário disso, né? Tipo assim, aquele personagem que não tem escrúpulos pra atingir o objetivo,
nenhum.
Né?
Um objetivo que nem era dela, né, cara?
Pois é, né, meu?
Ela tem uma vingança que é da mãe dela, que ela quer perpetuar.
Chupa, Vegeta, ó, como que é ser realmente um anti-herói.
É, pois não, pois é, não, bacana. Isso é uma característica legal desse mangá, porque assim, você comentou aí do Vegeta, mas esse é um mangá seinen, né, é um, digamos, Jekiga, não é aquele mangá mais pra jovens, pra adolescentes, é um mangá mais voltado pra um público adulto. Adultos que curtem gafienes, né? Porque tem sangue, sexo e porradaria à vontade, né? Mas nesse
Nossa,
sentido.
Nossa, demais, velho, demais.
Demais.
Não, mas eu achei, é um mangá pesado. Tem horas que até você fala, mano, eu vou parar aqui, vou mais tarde, depois, respirar fundo. Mas é um mangá muito bom, eu achei. Muito bom mesmo.
Sim, sim. Eu não sei se é uma característica da época que foi publicada. Foi publicada lá em 1972. E acho que faz bem parte daquele... Não sei se poderia ser chamado de um gênero de sexploitation, porque em 72 o mangá foi lançado e em 73 já saiu o filme. É, eu não sei se chegaram a assistir o filme desse...
Não,
o
trailer,
não foi atrás do filme.
Eu também nunca vi.
Eu achei bem baixo orçamento,
não,
hein?
Eu não assisti o filme, mas o filme tem crítica muitas boas desse de 73.
Aí ele pergunta, é um filme baixo orçamento ou é um filme japonês dos anos 70? Porque, tipo, pra mim...
Tá no mesmo,
pode
né?
Pode ser preconceito, mas todo filme japonês dos anos 70 é baixo orçamento, né?
É, o próprio Godzilla, né? Que tem o Godzilla vs. Kong, né? Acho que foi uns anos antes. E também era meio baixo orçamento, mas acho que era isso que você tava falando. Era o que a produção fazia, né?
E, tanto que acho que até hoje, né, cara, você pega os filmes japoneses atuais, tem muitos que, assim, meio que fazem a tradição pra ele parecer aquele filme... Bem trecheira mesmo, né? Que a gente gosta.
Sim. É, mas, sei lá, acho que é um gênero de exploração da imagem da mulher, digamos assim, né? Aquele sexploitation com, sei lá, vísceras e sexo à vontade.
Pô, cara, eu escuto tu falando sexploitation, cara.
Cara, então é melhor cortar isso aí, velho.
Pode ser também, né?
É melhor você cortar isso aí, Diego, depois, hein?
Ai, não, cara, agora vai ficar.
Agora aguenta, né?
Então temos um recado aí, pessoal?
Opa, temos sim, cara. De quem será, hein, Felipe?
Opa, acho que a gente tem que dar um play aí.
Deve ser de um merda.
Oxe, fala assim não.
Vamos ouvir.
Aí, galera do HQeiros, beleza? Aqui é o Jean, do canal Falar Mais Bebe, do podcast Camicast. E hoje aqui eu vim pra falar sobre um episódio que vocês falaram lá do episódio secreto. Pessoal que não conhece o episódio secreto aí dos HQeiros, vão lá que vocês vão curtir. É só ser padrinho dos caras. Só acontece coisa magnífica lá. Só episódio top, onde que os caras mostram suas faces. Eu tava ouvindo o episódio, eu acho que é o 69, que vocês estão falando de musicais. Pô, vocês falaram uma coisa, cara. Eu não lembro se foi o Felipe que falou. Eu tava com isso na cabeça e eu não consegui tirar isso da cabeça porque eu tive que voltar o filme e trocar de filme na hora que eu tava vendo, porque eu tava falando, puta que pariu, essa é o mesmo musical, é a mesma música, tá ligado? Que foi o do Let It Go lá, do Frozen, e o do Moana. Eu escutando, eu tava vendo com a minha pequena, né, pequena de 4 anos, falando em pequena aí, tem alguém aí, jogaqueiros que logo, logo, nunca mais vai sair de casa também. Pô, galera, a música é idêntica, idêntica, e eu voltava e falava, pô, mas é a mesma música, mas não é a mesma música, mas o cara sobre fazer aquela receitinha de, vamos fazer uma música que pegue de uma forma que pareça que você tá vendo o mesmo filme, sabe? Parabéns aí, galera, pelo episódio. Pô, o Diego não participou desse secreto porque ele diz que pessoas que gostam de musicais são um mau caráter, né? Tô zoando aí. Valeu, falou.
E aí, Jean, quer comentar aí o seu comentário?
Cara, olha só, esse comentário aí que eu acabei de ouvir, cara, é um cara que dá pra ver nitidamente que ele tem uma voz de fumante. Deve estar já alcoolizado por essas horas quando ele mandou esse áudio. Mas é um cara aí que dá pra ver que é fã de vocês, hein?
Cara, é demais, viu? Olha, verdade. Mas agora comentando a parte séria aí, Jean, que bom que você curtiu poder falar aqui. Cara, a gente faz o episódio pra vocês, sabe? Realmente, meu, esses é o que a gente fala, mano. Esses musicais, o cara sabe a receitinha de bolo lá pra fazer a criança e até a gente, né? Ficar cantarolando o dia inteiro, sim, não sair da nossa cabeça e vender, né?
É, menos pro Diego.
Ah, não, o Diego não... É que quando o coração é de carvão, não rola
não adianta.
Pois é, porque assim, é. O Diego, o musical dele tem que ser um musical baseado em fatos reais, tá ligado?
Aí é
certeza,
top,
mano.
Não vem com o fantasma da ópera pra mim, não.
Tem que ser a saga de um cara indo comprar pão, né?
É, aí sim, aí sim. Ó, mas é, só ressaltando aqui, já que a gente tá comentando um episódio que a maioria das pessoas não ouviram, se você quiser ouvir, é só virar nosso padrinho lá no PicPay, no Catarse. Vamos aproveitar aqui o Merchan. Mas nesse episódio eu me surpreendi bastante, porque o Fábio falou que ele gosta de musical, mas ele tem um limite. Eu achei isso... Eu achei até que foi, assim, ponderado da parte dele. Eu achei que ele era um doidão igual o Felipe, que aí começou a cantar, mano, já era. Nota 10 pro Felipe.
Cara, não vai, velho. Não dá.
Não, é... Não, eu preciso ter um diálogo no meio pra dar uma quebrada. Não sou esse doidão igual o Felipe, não.
O Felipe é drogas pesadas.
Eu não adianta, velho. Não tem o que falar, não, velho.
Me tirem uma dúvida aí, vocês. Tá, daí, tipo, uma coisa é um musical. E quando é um filme de música...
Aí é top.
Não, mas, tipo, é musical também.
Eu acho que é, hein?
É, porque o cara vai ver, tipo, um filme, tipo, Detroit Rock and City, tá ligado?
Uhum.
Filme a cada segundo, eles não cantam.
É, eu acho que se tem músicas no meio, é um musical, assim. Tipo, eu acho que se para a história pra ter uma música... Acho que é um musical. Sei lá, que nem Rockstar.
Puta filme.
Rockstar é puta filme, né, mano? Nossa.
Puta filme, mas... O cara... O que eu me lembro é o cara que faz tempo que eu assisti, mas tem músicas inteiras o filme, né?
Sim,
tem,
sim.
Então é um musical. Pelo menos pra mim,
né? Acho que é o melhor filme do Mark Wahlberg, né?
Nossa, é muito bom, né, velho?
Vocês não assistiram O Vencedor, não, né?
Não, não vi.
Não, mano.
É bom, cara. É bom.
Ele canta também?
Não.
Ah, então é melhor, né?
Nossa, Diego.
Bom, eu acho que é isso aí, Jean. Muito obrigado pela sua participação aqui e muito obrigado pelo seu recado também.
Valeu então, galera. Falou.
Não, pode ficar. Pode ficar. A gente gosta bastante da sua participação. Eu já te falei que você é o quarto HQeiro. É o cara que tá sempre ali ajudando a gente. É o nosso é o correspondente internacional, né, gente?
Opa, ele fala com certeza.
Do sul, pois né? É. Outro país. Vamos aproveitar aqui então, se você quiser, que nem o Jean aqui, mandar um recado aqui, é muito fácil, é só mandar um recado lá pro nosso WhatsApp, que é o 11 962449417, ou mande um e-mail para contato@gaqueiros.com.br. E também conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no PicPay e no Catarse, só pesquisar por podcast Gaqueiros, conheça nossas recompensas e entre lá no grupo, no Telegram, um grupo aberto, e também os nossos padrinhos têm acesso aos episódios secretos. Toda semana, só os padrinhos recebem um episódio a mais. Então se você acha que tá pouco aí um episódio por semana, saiba que lá na pasta dos episódios secretos já tem mais de 70 programas. Então quem chegar lá hoje tem muito conteúdo para conhecer. Bom, vamos pagar nossa recompensa para os padrinhos que tem o nome citado aqui no programa?
Bora!
Opa!
Hoje vamos agradecer pessoalmente aqui. Muito obrigado ao Jean Correa, ao Fernando Costa, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro e ao Luiz Garcia. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais, e aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. Bom, chega de papo, vamos lá, cometer vingança no meio da neve?
Bora!
A gente pode começar pelo nascimento aí da nossa protagonista. Sua protagonista tem o nome de Yuki, que, se não estou enganado, significa neve em japonês. Ela nasce em uma prisão. Ela nasce, a mãe dela é uma detenta, e durante o parto dela, as colegas de cela dela estão cuidando do parto, porque o médico é um bêbado, né? E não consegue dar conta de nada. E durante o parto é revelado que, na verdade, a mãe dela deitou com a maioria dos homens possíveis dentro da cadeia para tentar engravidar. Por quê? Porque ela queria que esse bebê executasse a vingança dela, a vingança contra as pessoas que ferraram com ela e com a família dela, e com o marido e o bebê anterior dela. Então ela queria muito ter um menino, porém o que nasce é uma menina. E essa menina, a Yuki, várias vezes é dito, né, que é uma criança vinda direto do inferno, ela que vai carregar a vingança da mãe dela para cima dessas pessoas aí que estragaram a vida da mãe dela.
Não, e é muito interessante pra gente colocar o contexto, né? Que é o contexto de guerra do Japão, né? E assim, quatro pessoas, né? O que que eles fazem? Eles simplesmente pegam a família dela, falam, ah, só porque ele tá vestido de branco, falam assim, ah, ele é um cara do governo que veio aqui pra levar todo mundo pra guerra, né? Então eles vão lá, matam, então eles se saem como heróis, né? Matam a família inteira, né? A mãe fica viva porque eles acham ela bonita, mas eles matam o filho e o pai, né? E eles cobram da cidade uma proteção, né? Então, tipo, eles usaram a família só pra ganhar dinheiro, né? E tanto que, tipo, é contado pra gente, né? Que ele só tava vestido de branco porque ele era um professor, né? E, cara, e aí a gente vai ter todo esse plot aí, toda essa história desse mangá pra ela conseguir a vingança, né? A vingança da mãe no espírito da garota, né?
Nossa, e novas, né? Fake news em cima de professores, né? Vamos julgar o professor.
Sacanagem, né, meu?
Já desde essa época, né, cara? A famosa era Meiji pra Tokugawa, já tinha os bolsomínios daquela época. Vinganças.
Eu acho que é legal, porque assim, o cara não gosta de passar pano, não, pro Japão feudal, né? Tipo assim, meu, ele mostra que, tipo, o Japão feudal era podre, né? Ele não tem receio de mostrar o quão corrupto era tudo, né?
Ah, com certeza. E é engraçado que é uma época parecida ali do nosso herói, do Rurouni Kenshin, né? Aquela virada de época.
Exato,
que
cara.
Que defendia um período, acreditava que um período, que um novo período, né, seria melhor do que o anterior.
Com certeza.
O Fábio comentou sobre o Tarantino copiar. Até a capa do negócio parece que o Bill, velho.
Não, é absurdo, assim, é absurdo.
Até o visual do filme, do primeiro filme, tem lá aqueles temas em amarelo. Cara, é absurdo mesmo.
Se vocês pegarem a coleção do mangá dessa época de 6 volumes, ela é muito parecida com a capa do filme do Kill Bill. Tipo, sim, o amarelo, nossa, com o vermelho, o próprio preto ali é muito parecido. E não sei se vocês já ouviram falar dessas lendas, mas que eu acredito muito que é verdade, que nas gravações do Kill Bill, o Tarantino às vezes parava a gravação e mostrava a cena do mangá que ele queria que mais ou menos a luta tivesse aquela ambientação, tá ligado?
Ah, eu não duvido não,
com
cara.
Com certeza.
Eu não duvido não. Tem uns takes no mangá que ele tira, cara, que nitidamente foram chupinhados no Kill Bill, mano. Com certeza.
Não, com certeza. Pegando aqui algumas frases do Koike, ele comentando, né, que no Japão, nos anos 70, era... Ah, assim como no resto do mundo, né, a partir de 1969, havia uma série de protestos estudantis no Japão e estava tendo muita repressão social por parte do governo. E aí, isso assim, enfureceu muitas pessoas, né? E aí, esse mangá meio que foi escrito em 72, foi como uma, meio como uma resposta, né? Da tentativa de repressão da cultura por parte do governo. Aí ele pensou, ah, é, então toma isso aqui, ó, uma mulher pelada, matando todo mundo e...
Mano.
Escancarando alguns podres aí do governo.
Caraca, que foda.
Muito, muito legal. Ele conta que, como a mulher costuma ser sempre... É, representada como um objeto sexual, de desejo, etc. É, ele fez dessa forma para mostrar que uma mulher também pode ser forte e, por conta de tudo isso, pode querer desejar vingança também. É muito bacana.
Isso é. E a vingança é sempre um bom tema, né? Tanto nessas histórias orientais aí, quanto num western, né? Sempre é uma história de vingança. Ela faz a gente torcer a favor, assim. É engraçado a gente torcer pra alguém morrer, né? Mas é basicamente isso. A gente quer que o vilão se ferre no
Sim.
final.
Com certeza,
é.
Cara.
É, mas é estranho você falar de vilão nessa obra, porque, uhum. assim, eu já tinha lido esse mangá na primeira vez que... Quando foi lançado? Primeira, na única vez que foi lançado no Brasil, né, pela Conrad, eu já tinha lido, mas eu posso dizer, eu gostei muito mais dele agora nessa releitura, pra gravar esse programa.
Você tem que ter um amadurecimento também, né, Fábio?
É, sim, sim, eu ia usar outra palavra, eu ia chamar de cinismo, né, mas pode ser amadurecimento também, é.
Já faz um tempinho, né? Porque foi 2006 o primeiro lançamento dele, né? E o único, né? Que agora que a Panini escutou vocês que eu gravar um segundo falar sobre Yuki, eles já botaram a pré-venda.
Ah, com certeza, né, meu?
Assim, ah, vamos lançar antes que saia. É, alguma coisa assim. E eu lembro que a primeira vez que eu li, me incomodou essa história da protagonista não ter escrúpulos. Tipo, eu pensava assim, pô, meu, mas... Tipo, não era uma heroína. Então, tipo Sim. assim, meio que não despertou muito interesse em mim. Então, mas agora na releitura eu gostei muito mais desse mangá agora. O que mostra que eu sou uma pessoa muito mais cínica hoje em dia.
Cara, eu diria que tu é uma pessoa mais madura e entende mais a dor.
Sim.
Do que esse mangá passa, tá ligado? Porque a vingança dela, a história, o que impulsiona ela a continuar fazendo isso, ela realmente carrega o que a mãe dela sofreu, tá ligado? E a mãe dela, ela... Olha o que... Tipo assim, imagina um filho... Porque assim, a gente vê muito nessa questão de, tipo, apenas olhar os personagens e não se colocar... Não, aquela empatia mesmo, tá ligado? Aquela questão assim, ó, imagina um filho, tá ligado? Ela, mulher, crescer... Porque as amigas da mãe dela, que a amiga, né, que criou ela, ela passou tudo o que a mãe dela sofreu.
Sim,
né?
Cara.
Então, assim, ó, ela saber que a mãe dela morreu, que o pai dela foi assassinado por uma mentira, que um irmão de 5 anos dela foi assassinado, que a mãe dela foi estuprada, o estuprador se apaixonou por ela, ficou com... fez ela, tipo, casou praticamente, né, porque... levou, carregou ela, e quando ela foi pra prisão, conseguiu essa vingança, ela teve que transar com todos os agentes penitenciários. É muito, pô, a palavra é muito foda também nessas horas. Pra conseguir ter alguém que levasse a vingança dela à frente, tá ligado? E tipo assim, cara, se tu tens um filho e o teu filho já vira o foco até mais do que tu, tá ligado? Imagina pra um filho saber que os pais passaram isso também, que a mãe passou isso, tá ligado? Porra, uma criança crescer sem uma mãe e um pai, tá ligado?
Sim.
Tipo, a frustração, principalmente numa época onde que o conservadorismo mesmo, tá ligado? Mulher sem estar com uma pessoa, pô, é vagabunda, tá ligado? Não tá com a família, não tem ninguém, tipo... Cara, é uma... Eu carrego muito... muito a história dela, tá ligado? Eu consigo entender o que ela faz na história E por que que ela passa por cima até de inocentes nessas horas?
Sim. O que mostra que, assim, apesar de ter um certo realismo na obra, né? Realismo no sentido dos sentimentos do personagem, não nos atributos divinos deles, não nos atributos atléticos deles. Tô dando uma olhada aqui, ó, um detalhe legal. O nome original do mangá, tô vendo aqui, o nome original do mangá é Shurayuki Hime. É meio que uma piada com o nome da Branca de Neve em japonês.
Isso que eu ia te perguntar, Fábio, que eu achei que, tipo, era uma brincadeira com Snow White, tipo, só que eu achei que pudesse ser na ocidentalização, né?
Não, já tinha isso lá no japonês, que Branca de Neve em inglês é Shirayuki Hime. Aí eles trocaram o começo da palavra, colocaram Shura e o crime, porque Shura é demônio.
Ah,
é. Claro. Cara, essa questão até de... É, porque o título original de 72 é esse, né, cara?
Sim.
E nessa parte de trocar, a primeira palavra ali tem até a questão do Yuki, né, que é trocado também quando ela se apresenta. Porque eles tinham esse costume nessa... Não sei se... Acho que nessa época, né? Que ela colocava o O na frente, né? O Yuki.
O Yuki. É, eu reparei nisso lendo. Mas faziam isso com ela e com o nome da mãe dela também, né?
Sim, mas se eu não me engano, eram com mulheres. Não sei se porque jovens e bonitas, tá ligado? Não sei por que isso, tá ligado? Deixa falado. Acho, sabe aquelas partezinhas do rodapé do mangá que tem?
Sim, sim.
Lá no finalzinho? Se eu não me engano, ali explica que era o costume na época, tá ligado? De fazer, colocar o O na frente do nome das mulheres.
Oh, bacana, legal, legal. Cara, é legal ficar pegando esses detalhes assim na obra. Muito bom. Bom, eu não sei, uma característica legal é que, assim, mostra muito, eu comentei lá dos dotes atléticos e tal, e eu não sei, é curioso ver como meio que os mangás dessa época sempre mostram o protagonista como sendo o bonzão. Não sei, o Lobo Solitário, quando tá lá, ele era o melhor em tudo, quando ele ia usar a espada, quando ele ia escrever, quando ele ia fazer tudo. E aqui, meu, é assim... Ela é um lobo solitário de saias, digamos assim. Uhum. Qualquer coisa que ela se coloque a fazer, ela é a melhor. E aí mostra ela indo treinar pra roubar carteiras, né? Se especializar em roubar carteiras. Cara, e mostra assim um treinamento pra isso. Não, você tem que mergulhar aqui seus dedos na água.
Nossa,
fervendo.
Cara, não, esse foi demais.
E depois você tem que passar eles na pedra de punir pra eles ficarem bem sensíveis, cara.
Não, cara, essa parte do treinamento dela, da arte do pickpocketing, foi demais, né, velho?
Não, foi incrível. E eu fiquei pensando, né, assim, nesse ponto o mangá não é tão realista assim, né? Porque, beleza, a mãe dela ia ficar presa o resto da vida, e por isso precisou ter ela. Só que aí a outra, que era companheira de cela dela... Tá livre e pode treinar a menina pra aprender o pickpocket, né?
Mas é um pouco explicado isso, não é? Tipo, ali, pelo menos que eu entendi, que eu percebi. É porque, assim, a mãe dela, ela ia ser... Foi condenada à prisão perpétua porque ela assassinou o cara. E ela não negou o assassinato. Ela saiu como culpada de assassinar uma pessoa até com um nome na cidade, né? Então ela ficou com prisão perpétua. E quando ela nasceu... Ela foi para uma casa de crianças órfãos, filhas de... Tipo, filha de penitenciário. Ela ficou lá. Essa mulher, que eram duas, né? Uma saiu primeiro. E quando ela saiu, ela foi e adotou a guria.
Ah,
tipo,
sim.
Teve esse tempo de diferença, né? Então... Pra mim, isso acaba sendo deixa um pouco mais coerente do que realmente, tipo, a criança nasceu, saiu com elas, né?
Então, entendi, tá mais claro agora.
O que eu acho legal da história do Yuki é que todo capítulo, praticamente, é uma missão, né? Sempre algo que tá acontecendo. E vocês têm algum que vocês leram, que vocês falaram, porra, porque assim, ó, pra mim a história ela foi cada vez crescendo, né? Teve bem poucas coisas assim que eu falei, pô, essa daqui foi fraquinha. Não porque ela tinha sempre um detalhezinho ali que falava, porra, sempre um desfecho legal. Tem alguma favorita assim que vocês leram e falaram, porra, essa daqui, pô, foi foda.
Mano, eu não sei, cara, uma que eu gostei pra caramba foi a do fotógrafo. Quando ela vai atrás, fala assim, então, né? Ah, não me interessa. Cara, quando ela solta o... Ah, mas você vai me matar e você ainda não sabe. Eu só te falei que tava aqui dentro da minha casa. Ele falou, meu, Ela fala, eu não me preocupo. Se você falou que tá aqui dentro já, eu só vou tacar fogo nessa merda mesmo. E, velho, e você vê que, assim, são aquelas coisas que, tipo... Claro que tem a parte fantasiosa dela ser extremamente habilidosa com a espada, né? Tipo, a níveis sobre-humanos quase, né? Ela cortando as coisas e milimetricamente, né? Ela corta a câmera na metade... Ela corta um vaso, tipo... Realmente uma espadachim de mão cheia, né?
De mãos polidas, né?
De mãos polidas, exatamente.
Eu acho que o capítulo que eu gostei mais é aquele que o pessoal dá a festa, que é pra ser uma festa super chique, etc. E no fundo, no fundo, é um baita de uma orgia, onde os caras levam as filhas, as esposas pra dormir com gente do governo pra conseguir cargo, essas coisas.
Nossa,
e aí ela vai meio que pra... Tanto pra expor, quanto pra acabar com aquele negócio, né? E assim, mostra que ela, tipo... Ela realmente não tem pena de ninguém. Ela vai, mata a filha de não sei quem que tá indo pra lá e depois convence o empregado que pilota a carruagem a ajudar ela. E aí o cara da carruagem tá ajudando ela e depois que ela ajuda, ela mata o cara da carruagem também. Meu, é... Nossa, é pesado demais. É pesado demais. E assim, tudo isso pra expor um negócio que eu até fiquei curioso se... Porque deve ter um fundinho de fatos reais aí também, né? Porque era meio que como se fosse um partido que tivesse a fim de acabar com algumas instituições do Japão, como a própria língua japonesa, por exemplo.
Sim, tipo PSL, tá ligado?
É, tipo isso. Tipo PSL da vida. É, mas...
Vamos manter a moral da família tradicional brasileira, mas aqui, escondidinho...
É, tipo isso. Mas você trouxe um ponto importante, Jean. É, apesar do que a gente vem comentando, da vingança dela, nem todos os capítulos, que até porque é um negócio bem episódico, né? Tem várias missões que ela cumpre, nem todos os capítulos giram em torno da vingança dela, né? Tem muitos que ela é simplesmente contratada pra executar um serviço e ponto.
Sim, é uma assassina de aluguel, né? Tanto que ela precisa de dinheiro pra manter o que ela faz, né, cara? Porque como é que ela ia ter aquelas habilidades do... Onde que ela fez aquele curso de pintura pra pintar bem daquele jeito?
Ah, demais, né, cara?
Ah, devia ter alguém preso com ela que ensinou, né?
Não, e o problema, né? Ela nunca foi presa, né, Fábio?
É, não, mas ela nasceu na prisão, né?
Ah, é. Ela nasce, mas dá a entender que ela não...
Não precisa ficar, né?
E é engraçado isso, né? Que, tipo assim, já dão a importância... Assim que começa a história, já dão a importância das quantias, né? Porque, tipo, o cara fala assim, eu quero que você assassine pra mim e toma aqui 1.000 ienes, né? Só que, tipo assim, você pensa hoje em 1.000 ienes, 1.000 ienes não é nada, né? Tipo, é porque o ien é mega desvalorizado e tal. Mas eles fazem um comparativo que, tipo assim, o salário normal era, tipo, 3, 4 ienes, né? Tipo, era um negócio, mano, absurdo ela conseguir 1.000 ienes por um trabalho, né?
É,
então, quer dizer que, assim, ela era realmente uma assassina muito bem respeitada, né?
Sim, essa questão eles fazem a conversão do dinheiro antes da virada de era, cara. Tipo, é muito inteligente porque fala até as profissões, ó, um professor ganhava isso, mas um governador ganhava isso. Ela tá cobrando o dobro de um governador que ganha isso. É bem louco, tá ligado? Bem...
Muito legal mesmo.
Aquela parte da pintura que, tipo, como que é o nome daqueles carrinhos que eles... carregam as pessoas, até no Japão, hoje em dia ainda tem, né, cara?
É, rikisha?
Isso.
É, eu não sei, em português fala rikisha, né, que é um cara puxando, né?
Cara, e aquilo virou, tipo, que era novidade na época, fez muito sucesso pra casais também, tipo, meter uma e em lugares mais tranquilos, sendo puxado com aquilo. Aí os caras começaram a usar aquilo pra sequestrar mulheres... pra virar prostituta.
Nossa, cara, é muito louco.
Embaçado.
E o cara que ela deixa ser sequestrada, né, pra virar prostituta, ela diz, pô, vamos fazer o seguinte, vamos pintar e deixar bonitão, olha só as artes que eu faço. E faz umas pinturas muito... Aconteceu em São Paulo um tempo atrás, não aconteceu, o pessoal começou a pintar as carrocinhas do pessoal que pega papelão, as paradas, fazer umas artes bem bonitas, né? Pra deixar, vamos dizer, a arte ali aposta e uma parada legal, e ela começou a pintar, e o cara, porra, eu vou ganhar muito dinheiro com isso, porque eu tô personalizando, essa mulher tá personalizando as minhas carruagens, né, os rickshaw, né?
Nossa, cara, meu Deus. O jeito que ela acaba com as pessoas é demais. Sim, né?
E o que ela faz quando eles não reparam? Tipo, ela começa a pintar a cara do imperador, e tipo, é proibido tu mostrar, tipo, a cara do imperador, é proibido tu trazer, mostrar a imagem, né, tipo...
Eu entendi que ela pintou a cara do imperador no banco do rickshaw, onde as pessoas sentavam, então, tipo assim, as pessoas estavam sentando na cara do imperador, meu, tipo, nossa, e aí o cara se ferrou.
A imagem dele é sagrada.
É, sim, então, tipo, um baita de um desrespeito, né, a pessoa... Sentar na cara
não,
dele,
total,
né?
Total, né, cara? Não, e é interessante isso que o Jean comentou, né? Que ela vai fazer a mesma coisa com a mulher dos quatro que ela vai se vingar, né? Que, tipo, ela vende uma caderneta de seguros, a outra acha que, nossa, né, tô me dando mó bem. E aí, na segunda take, tipo, ela fala, então... Chega o cara pra ela, então, dessa guia de seguros, metade tá com doença terminal... E um quarto já morreu. E eles estão vindo pedir dinheiro, então você tá indo pra cadeia por não ter dinheiro, né? Por estar, tipo, tá falida e ter feito um golpe. Mano. Meu, ela acaba com a vida dela, né?
Caraca, é, acho legal, que existia, mano, seguro de vida na época. Ela inventou uma... Ela foi inventando as profissões de hoje em dia, tá ligado?
Inventou o seguro de vida só pra ferrar com a outra.
Nossa, mano.
Não, da hora, da hora.
Eu li que a primeira lançamento desse mangá foi na Playboy japonesa.
Porra.
Caraca.
Justo, né?
Tava no lugar certo, que coisa. Até a Playboy no Japão lança mangá, hein? Olha isso.
Ah, cara, mangá é tudo pros caras, né?
É, mas eu vou te falar que um cara desavisado aí que não tá acostumado a ler mangá, se pega esse, mano, o cara pensa, esses japoneses é tudo perturbado mesmo, velho.
Mas sabe, aí, Fábio, eu vou até ter que falar um bagulho que eu vi acontecer... Até com um outro assunto que a gente pode até trazer num outro episódio com o Invencível agora na Amazon. Porque, mano, dá uma raiva desse povo que não vê classificação etária.
Ah, sim.
E acha, ah, é desenhinho, eu posso colocar pro meu pivete de 3 anos assistir. E, velho, assim, por favor, né, mano? É. A classificação etária existe pra alguma coisa, né, cara?
É, que negócio, né, cara? Quando lançou o filme do Ted, a fila do cinema tava gigantesca, com mãe e criança do lado, velho, de 3 anos.
E depois sai xingando, né? Depois, ah, como assim? Não sei o que, cara. Presta atenção, pô.
Festa da Salsicha, gente.
Festa da Salsicha.
Festa da Salsicha.
Nossa,
deu a mesma coisa. Isso acho que é um problema, assim, eu não vou falar nem que é brasileiro. Eu acho que é um problema ocidental. Que o ocidente tende a ver, ah, é desenho, deve ser tudo bobinho, né, mano?
Agora, tipo assim, ó, a festa da salsicha, mas não, a festa não tem aquela questão onde, assim, ó, a gente, quando era criança, vamos dizer, pré-adolescência, a gente escutava El-chan, tá ligado? É. É, não seria, tipo, o El-chan pra criança, elas vão ver, não vão entender, não vão perceber que tem toda aquela conotação sexual no... E quando crescer vai falar assim, ó, caralho, eu ralava na boquinha da garrafa.
Mano, o negócio é meio explícito, velho.
O bagulho, tipo, deles estarem andando na cidade e ter uma camisinha usada falando com ele, sabe? Tipo, o bagulho é...
É porque eu não vi, eu só assisti tudo.
Não, é bom,
até
é bom,
não,
o filme é bom, tá?
É, dá pra dar umas risadas, mas não mostra pra sua pequena não, velho.
É, o bagulho é pesado, assim. Cara, é Seth Rogen style, né, mano? É tipo, é o filme maconhado dele, né, mano? A gente tem que estar acostumado com isso, né? Cara, até no desfecho, o Tarantino se baseou, né, mano? Bom, a gente já tá no spoilers mesmo, né? Até aqui, você, no último cara que ela vai matar, é um cara que, óbvio que pelo teor da nossa história, né? Ela chega num vilarejo onde tem duas fábricas de consolo, né? Afinal, né? Por que não,
por que,
né,
não,
mano? Por que não? E o fabricante, que é o mais velho, que é a filha que faz, é um dos caras que ela quer matar, né? E aí, tipo, ela vai até o cara, ele pede perdão e tal, ele mata ela, só que ao mesmo tempo, assim, ela encontra a menina e fala pra menina, né, ó, pega essa carta aqui e vai até o fulano de tal, que era o amigo dela, né? Então, tipo, ela entende que a menina não precisa participar da vingança, né? Isso eu achei legal, Porque, tipo assim, ela fala meio que assim, ó, tipo, minha vingança acabou aqui. Ao mesmo tempo que ela, óbvio, também, ela não fala pra menina, né, ó, matei teu pai, vamos nessa, né?
Mais uma coisa que o Tarantino sobre o Kill Bill. Kill Bill, você repara que o Kill Bill, ele tá passando e passa, tipo, com um título, certo?
Sim.
Uhum. Como se fosse um outro capítulo, né? Vocês repararam que no mangá é direto assim, né? Sempre, a cada tantas folhas, tem uma folha toda branca com o título.
É, sim.
Ah, igualzinho, cara.
Ele fez as viradas de cenas do Kill Bill, tipo, com o próximo capítulo, igual do Yugi, cara.
Pois tipo, é,
e agora
mano.
Que é neve, vingança na neve.
Boa.
Neve, vingança na neve.
Bom, então, já descobrimos aqui que é por isso que o Tarantino conta o Kill Bill 1 e Kill Bill 2 como um filme só, né? Porque o primeiro não foi ele que fez.
Não o primeiro, né, Diego?
Nem o segundo?
Nem o segundo, né?
Volume 1, volume 2, né?
É que a gente tem que separar, né? Que o primeiro foi chupinhado e o segundo foi só inspirado. Vamos falar assim?
Pronto, tá resolvida a questão.
É que o segundo ele deve ter chupinhado de um western da vida aí qualquer também.
Certeza.
É, só pode.
Ou da continuação, né? Tem a continuação no filme também.
Que dizem que é bom também porque tem o dedo do escritor, né? É tipo, depois que acaba a história do mangá, conta a continuidade da vida dela.
É, Lady Snowblood, uma canção de amor e vingança. É o segundo filme.
Bacana.
Olha, até no volume 1, volume 2, hein?
Será que no volume 2 ela é enterrada viva, etc, e precisa sair?
Agora eu vou querer assistir. Agora eu vou querer assistir.
Não, legal,
ai,
legal.
Deus,
o Jean falou que a Panini acabou de anunciar, né?
Eu tinha escutado, acho que foi faz uma semana mais ou menos, o Pipoca e Nanquim falou que estava querendo trazer essa obra, mas naquele leilão que acontece, né, leilão comercial, outra editora ia conseguir trazer para o Brasil. E aí a gente ficou sabendo essa semana que quem trouxe é a Panini. Ela não tem grandes históricos, né, de cuidar bem de mangá? Talvez estaria melhor numa mão de uma JBC.
É, a Panini é dinheiro, né, velho?
É grana.
Tipo, assim, se eu posso economizar com revisão de texto, eu vou economizar, velho.
Assim.
Já tá nessa vibe, já perdemos o patrocínio mesmo, né?
Já tem o da Conrad, né? Então eles faziam Ctrl C e Ctrl V com folhas mais baratas em 4 volumes.
Grana entrando. É assim, ultimamente eles pelo menos andaram anunciando algumas reimpressões, né? Pelo menos isso, porque, sei lá, até então a gente pegava uma coleção como One Piece, que são quase 100 volumes. Cara, é impossível achar os primeiros. Sei lá, pelo menos, assim, com reimpressões eles estão demonstrando um pouco mais de respeito aí aos colecionadores. Mas eu vejo muita reclamação de mangás da Panini por aí de páginas transparentes.
Nossa,
de,
sim, cara.
De desenho vazado de uma página pra outra.
Os caras estão usando folha de Columico, o cara compra aquela seda pra baseado, tá ligado? Bem fininha, os caras estão usando ela.
Pois é. É, sei lá, assim, pra mim as melhores editoras de mangá no Brasil seriam a JBC e a New Pop, acho que são as que pelo menos tratam aí o consumidor com mais respeito, que vivem reimprimindo os títulos, que assim, não é difícil
você
encontrar títulos das duas pra vender aí, sei lá, qualquer número. Aí, sei lá, uma que entrou há pouco tempo e tem lançado umas coisas boas também é Pipoca e Nanquim, né? Mas em um volume bem, bem menor, né? Em uma escala bem menor que as outras.
Exato. É, questão de preço não dá nem pra comentar, porque todas vão sair caro, né?
É,
então
tá tudo caro.
Cara, e é caro mesmo, tá? Porque essa daqui que eu tenho, ela é de 2006, certo? O lançamento dela pela Conrad. E ela, nessa época, 2006, era 12 pila cada.
Nossa, olha, meu.
E assim, eu lembro que eu comprei essa e eu comprei chorando, hein? Na época, 12 pila era uma grana, hein, velho?
Era uma
com
grana.
Com certeza.
Né?
12 pau era uma grana, velho. Eu comprei chorando, velho.
Nessa época, mangá era 4 conto, né? 4, 5 conto, e olha lá.
Sim, cara. Nessa, tipo assim, ó, 12 pila, pra mim, saindo do meu bolso, era R$49,90 hoje em dia, tá ligado?
É, não, é meio
essa
isso mesmo.
Essa.
É?
Com certeza.
É, não, era isso, era tipo, putz, mano.
Bom, pessoal, então acho que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aqui do bate-papo sobre Yuki, Vingança na Neve. Se você já leu esse mangá, quer acrescentar aqui alguma coisa que é o bate-papo, é muito fácil. É só mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou envie um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Bom, Jean, deixa aqui aberto aqui o espaço para você fazer o seu jabá, onde as pessoas te encontram, como é que a gente consegue consumir essa máquina de conteúdos que você cria aí toda semana?
Ah, cara, é muito simples isso. É só usar muitas drogas e trabalhar 12 horas por dia. Pessoal, para quem quiser me encontrar aí nas redes sociais, eu tô no Instagram, só colocar lá canal Fala Mais Bebe, arroba canal Fala Mais Bebe. No Instagram também como arroba camicast, que são um podcast. No YouTube, botar só Fala Mais Bebe também, vai estar lá no meu canal, que sai pelo menos um vídeo por semana falando sobre cultura pop, política e games. Cara, é bem louco. E o site do Camicast, que bota lá no site Camicast, porque eu não sei como que é aquelas paradas de ponto, de arroba, tá ligado? De... E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da minha participação. E se não gostaram, eu vou na casa de cada um encher de porrada.
Porque... Ah, foi muito boa, meu. Foi muito boa, Jean. Foi muito bom rir e contar essa história aí com você.
Sim, sim.
Viu como uma ameaça dá certo, olha só.
Uma casa a menos pra você aí, né, Jean?
Não, mas, pô, galera, valeu. Pô, adoro vocês, vocês sabem disso. E continue nessa vibe que... Cara, logo logo vocês vão ser o maior podcast nerd do Brasil. Logo logo a Magalu tá comprando vocês também.
Ai, meu Deus.
Estamos à venda, hein? Estamos à venda. Deixar a plaquinha aqui na frente.
Aí, queridos, ó, concorrência, hein?
É, a gente vai ser comprado pela Casa Bahia, né? Alguma coisa do tipo.
Opa. Loja 100.
Loja 100.
Nossa,
loja começa, 100. Né? Aí vai baixando, vai baixando.
Móveis usados do Tião.
Tipo isso. É, bom, Jean, muito obrigado pela sua participação. É sempre bom ter você por aqui. Espero que você volte e aceite nossos convites para voltar mais vezes. E siga lá o Jean, né, no Instagram, no Facebook. Siga a gente também no arroba podcast HQueiros. E conheça a nossa campanha de financiamento coletivo. Somos no PicPay e no Catarse. Acessa lá, conheça as nossas recompensas. A partir de R$5 você já entra num grupo no WhatsApp. Tem acesso a falar com a gente, a falar com todos os nossos padrinhos. E também já tem acesso aos episódios secretos. Isso mesmo, já passamos 70 episódios, então tem muita coisa para você curtir. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Conto com vocês na próxima semana.
Com certeza.
Com certeza.
Beleza. Valeu.
Falou.
Falou.